SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio deste domingo, 30 de novembro de 2025. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. O caso do menino brasileiro que teve os dedos amputados em uma escola em Sinfãs, no distrito de Viseu. O ministro da Educação, Alexandre Fernando, determinou a abertura de um processo de inquérito para investigar o caso. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal do Brasil concluiu o processo sobre golpe de Estado e ordenou a execução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fernando Vives repercutiu a decisão histórica com o cientista social Tiago Nascimento da Silva, da Universidade Nacional Australiana, e com Alexandre Fleck Brandão, professor de Direito da Universidade de New South Wales. Joana Pereira conversou com o fã de rock André Rocha Pinto, que foi ao concerto do Hybrid Theory, a famosa banda portuguesa de tributo ao Linkin Park, e que esteve em turnê pela Austrália. Militares da Guiné-Bissau anunciaram tomada total de controle do país e suspensão do processo eleitoral. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, reconheceu o ofício das tacacazeiras da região norte do Brasil como patrimônio cultural. Logo mais, vamos falar sobre esse prato típico da Amazônia. Tudo isso e muito mais. Obrigada por ter escolhido ficar com a gente nessa tarde de domingo. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, reconheceu o ofício das tacacazeiras da região norte do Brasil como patrimônio cultural. A decisão histórica valorizou a culinária das mulheres amazônicas, que mantém viva essa tradição milenar. Logo mais, vamos falar sobre esse prato típico da Amazônia. O tacacá é um prato típico da Amazônia, feito com tucupi e goma, ambos derivados da mandioca, camarão seco, jambu e temperos variados. Confira os detalhes e as conversas deliciosas com várias cozinheiras ou tacacazeiras do Pará nessa reportagem do IFAM.
O tacacá, ele é um prato típico da região norte do Brasil. Ele é o carro-chefe da culinária amazônica. Ele é todo feito de ingredientes naturais da região, então ele faz parte da nossa tradição, da nossa natureza e da nossa cultura. Seja ele na receita mais tradicional ou com suas variações, o tacacá está presente em todos os estados da região norte do Brasil, tanto nas capitais como nos interiores. Além daqui do Pará, tem tacacá na Amazônia, no Acre, no Amapá, em Rondônia, em Roraima e no Tocantins. Em todos esses lugares, as tacacazeiras são responsáveis por esta iguaria.
Aqui é o nosso tradicional tucupi. Ele é extraído da mandioca, tá? A mandioca, ela é ralada. Ao ser ralada, ela é espremida. Hoje em dia já temos o catitu, né, que já faz esse processo. Antigamente era no ralo, hoje já é no catitu. E é que se extrai aqui, tira ele, coa, põe para serenar. E na manhã seguinte, separa o tucupi com muita delicadeza para não misturar na tapioca.
Um cheiro do tucupi, ele já temperado. Então se sente o cheiro, né, dele. E dá para trabalhar quando se chega para vender lá, temperar com outros produtos, né?
O tucupi, olha, aqui ele tá, quando for mais tarde, ele tá ótimo para ferver. Porque tem gente que vai esperar boiar, né? Aí amanhã que vai ferver. Aí já passou da hora. Entendeu? Aí disse, mas não, mas eu já fervi hoje, eu já fervi agora. Não, mas tu já ferveu, já estava azedo. É por isso que eu vou ferver mais tarde. Às vezes eu fervo 11 horas da noite. Entendeu? Isso é que eu faço. Eu faço e cozinho no mesmo dia.
O jambu também, a gente compra o jambu lá no Vero Peso. A gente compra, cata ele tudinho para botar para lavar, lavado, bem lavado, para ferver. Aí ferve, quando está fervendo, já vira. Aí depois tira logo, logo, porque senão já amolece muito e fica ruim.
O jambu para tacacá, o melhor é esse daqui, ó, que é o talo roxo, que a gente fala, que dá uma hortência na boca do freguês.
A função do jambu no tacacá é para cortar o efeito que o tucupi traz no fígado, né? Então, ele corta todo aquele efeito da acidez, né? Quem tem problema no fígado, geralmente não gosta de tomar o tacacá porque pensa que vai fazer mal para o fígado. Não, essa parte aqui, né? Esse material aqui, depois de cozido, né? Ele colocado no tucupi, pode tomar tacacá. Porque esse daqui corta o efeito da acidez no fígado. Tá bom? A parte do jambu, assim, depois dele cozido, tá? É muito bom para se comer ele depois de cozido.
É isso, é o camarão para vatapá, tacacá, caruru. É do graúdo, é o miúdo. Ali é o graúdo, aqui é o médio, aqui já... Entendeu?
Como fazer a nossa goma? Pega-se a tapioca, que é extraída da mandioca... Coloca uma água para ferver, alho, chicória e pimentinha, se quiser a gosto. Deixa ferver bastante, dilui a nossa tapioca. Quando estiver bem, fervendo bem, aí acrescenta a goma já diluída e torna-se aqui, ó, nossa tradicional goma.
Olha, a gente vende aqui tanto a cuia quanto a cestinha de palha e a cestinha também que não é palha, mas sim é vime, né, que a gente fala. E o tacacá, ele sempre foi servido na cuia, né, na tradicional. E hoje em dia, com o avanço das coisas, da tecnologia, hoje as pessoas pedem por delivery o tacacá. E eles são servidos em tigelinhas de plástico. E há quem diga, e eu sou uma delas, que... Se não for na cuia, não tem o mesmo sabor. Mas cada um tem um gosto, né? Eu prefiro tomar tacacá na cuia. E numa banca que tem nas esquinas de Belém, que são os tradicionais e são bem antigos, né? E tomar assim, no fim da tarde, um bom tacacá numa boa cuia.
Já tive assim, N pessoas que falou assim, nossa, eu tomei seu tacacá e lembrei da minha mãe, lembrei da minha avó. Então, para mim, é muito gratificante isso, né? Assim, o tacacá, ele traz memórias, lembranças de pessoas do passado, né? Deles, né? Então, eu fiquei super emocionado nesse dia, porque ele chorou lembrando que a avó dele fazia um tacacá muito gostoso e muito parecido. Já fazia muito tempo que ele não tomava um tacacá dessa, assim, né? Gostoso e como eu preparo, né?
A comadre vai me ensinar a fazer um tacacá e eu quero aprender. Aí foi indo, quando pensou que não, já estava com a freguesia grande, manhã, já vinha carro, aí eu já comprei umas panelas maiores. Eu tenho umas panelonas desse tamanho aí, guardadas, de fazer tacacá, goma, né? E nisso foi indo. Criei minhas filhas, botar tacacá para tudo quanto era lugar. Não tinha muita gente para botar, né? Era eu e a dona Minta, a dona Chiquinha do Tacacá também. Aí eu pegava essas meninadas aqui, tudo rapazinho, né? Menino, botava panela de goma, tacacá, tucupi, dizia, tudo aqui para a igreja, dia de sábado, domingo. Aí eu ganhava meu dinheiro, eu tinha dinheiro, minha filha.
Eu não trabalhava. Eu dependia só do meu marido. Aí eu precisei um dia de dinheiro, ele não quis me dar, eu disse, vou trabalhar. Aí como meu irmão já vendia tacacá aqui nessa praça, aí ele me incentivou. Aí eu coloquei uma barraquinha e comecei, e até hoje estou por aqui. Graças a Deus, criei todos os meus filhos aqui. Comecei com a mesinha, levava para casa, trazia. Depois a gente colocou uma barraquinha, que colocava, tirava. E depois reformaram a praça e a gente ganhou esse quiosque. Que já tem acho que uns 17 anos que a gente está nesses quiosques.
Olha, aqui no início foi muito difícil, porque aqui em Boa Vista ninguém conhecia o que era tacacá. Não conhecia. Mas graças a Deus que agora a gente já venceu algumas dificuldades que tinha antigamente.
Eu comecei com toda aquela tacacazeira, com uma barraquinha no beiro da rua, entendeu? É, com a sua barraquinha, aquele tucupizinho cheirando no final da tarde, as pessoas chegando. O que a gente faz com que a nossa cultura não morra, com que a nossa ancestralidade permaneça. E esse hábito que nós temos de fazer tacacá, de fazer com que os nortistas tomem tacacá todas as tardes, em calçadas, em praças, essas raízes não vão morrer.
Eu aprendi a fazer o tacacá aos 12 anos, com minha mãe. Porque ela veio do interior chamado Breves, né? Então ela passou pra gente como fazer o tacacá. E eu, pelo menos para ela, eu perguntava, porque eu sempre fui curiosa. Desde criança eu acompanhava a minha mãe a cozinhar. E eu achava ela uma excelente cozinheira, eu achava linda ela cozinhar. Tanto que hoje eu vendo tacacá, mas também sou cozinheira, entendeu? Então foram coisas que eu aprendi da natureza mesmo, com a vida mesmo, que eu aprendi com a minha mãe.
A minha mãe foi uma exímia e pioneira na produção exclusivamente só do tucupi aqui em Belém. Essa é a dona Liette, né? Eu queria que seja bisavó, ela foi escrava de Gani, que a gente estuda em história, né? Ela comprou a alforria dela comercializando o que ela sabia fazer ali no entorno do Ver-o-Peso, quitute dela, né? É, a origem mesmo gastronômica está dentro desse contexto por parte de mãe, né? Então a minha avó sabia fazer isso, a minha avó, por ser afro, ela dominava alguns dons culinários dentro do contexto afro, mas nesse período e nesse momento, na Amazônia, tudo que era negro e índio era criminalizado, né? Todas as culturas derivadas de negro e índio, capoeira, gastronomia, o que era bom era o que vinha de fora. Então eles sofreram várias intimidações dos órgãos públicos da época, não podia se vender na calçada, era apreendida a tua mercadoria.
Não, o tacacá mais tradicional possível. Nosso tacacá só vem tucupi, jambu, goma e camarão. Nada além disso, é um tacacá bem tradicional mesmo. A gente fala que é o tacacá tradicional lá da aldeia indígena, né? Que a gente tomava antigamente, então a gente trouxe ele pra cá.
Era bem pouquinho mesmo assim o que eu conseguia a minha renda, né? Que eu trabalhava com diárias. E aí quando eu vi a oportunidade, eu falei, poxa, esse negócio dá certo. Porque eu sou apaixonada por cálculo, então o que eu fazia? Eu falei, poxa, eu tenho que ver quanto é que dá de... Quanto uma garrafa de tucupi eu consigo diluir, quanto eu faço de camarão no quilo, então tudo isso eu faço as estatísticas. Então fazendo todo esse trabalho, eu consigo, não 100%, eu consigo 200% de lucro em cima do tacacá.
Gosto de trabalhar porque eu gosto de servir meus clientes, né? Porque tem cliente que vem de fora, vem de longe, né? Vem o dia certinho, dia de feira, para tomar o tacacá. Chega aqui, eu não estou, aí eu fico, né, sentida, né? E perde o cliente da gente, né? Então, eu gosto de trabalhar com isso aí. Tem mais de 20 anos que eu mexo com isso aqui. Eu já trago o pré-pronto já, sabe? Aqui eu solto o cupim e boto para ferver. A goma já vem pronta, o camarão já vem lavadinho, o jambu já vem cozinhado também, sabe? Aí chegou aqui, é dentro de 15 minutos, 20 minutos, tá pronto para servir para o cliente.
Gosto muito de inovar e eu falo para minha irmã assim, mano, a gente, porque assim, o empreendedor, ele tem essa ideia, você tem que sair daquela caixinha, você tem que se diferenciar, você tem que se destacar no meio dos seus concorrentes. Então o que eu fiz? Eu falei para ela assim, não, a gente já tem o de camarão, bora tentar agregar o de caranguejo, que já tem o tacacá normal, né, que é com o camarão, e a gente agregou esse, que é camarão e patinha de caranguejo. Todos os tacacá levam a goma, levam o jambu e levam o tucupi. Aí um dos diferencial de um desses, que é o tacaranguejo, né? Que leva o camarão e a patinha de caranguejo. E a gente também inovou por conta da demanda. Que a gente, todo mundo que vinha aqui, pega, mas eu sou alérgico ao camarão. Ah, eu não posso comer o camarão. E a gente falou, poxa, aí uma ideia. Eu falei, poxa, bora fazer o vegano. Que é o que leva o palmito, a azeitona e o cogumelo. E é um dos que a gente tem muita saída. Na verdade, a gente pega todo aquele público. Aí um público que não pode comer o camarão já vem e come o vegano. Aquele que já é vegano já toma ele também. E aí a gente vai inovando.
E essa história da pipoca, é uma cultura de Guajará que veio para cá, mesmo porque nós somos de Guajará Mirense, né? Então lá, naquele tempo não ia camarão para lá. Comprava no mercado uma latinha de camarão, às vezes eu pegava era um papelzinho que vinha dentro da latinha, botava dentro da cuia do tacacá. E daí o pipoqueiro era pertinho da tacacazeira. Daí ficou aquela cultura de botar a pipoca no tacacá e pegou. Tem gente que liga, tem pipoca? Tem, e é de graça. Se não tiver, eu vou comprar pipoca e levo. Então ficou.
Eu lembro que, né, que eu aprendi tudo com a minha sogra, né, sobre tacacá. Quando eu era jovem também, eu lembro que eu tomava tacacá. Como a gente estava conversando também antes do tacacá, eu acho que tinha mais goma. Hoje em dia, o tacacá tem mais tucupi. Aí já é opcional, a pessoa pede como quer. Antigamente, não, a pessoa colocava e pronto, era mais goma. Se a pessoa tinha menos tucupi, aí colocava mais goma, que era para render o tucupi, né? Hoje em dia não, o cliente escolhe como quer, se ele quer mais goma, se ele quer menos goma, e já é tradição colocar só um pouquinho de goma mesmo.
No começo foi muito difícil, porque eu não tinha conhecimento, né, de nada aqui. E o festival surgiu daí, pouco mais de 30, 40 clientes, né? Aí dançamos, brincamos, batemos foto e tal, e foi aquele coisa. Eu sei que começou a chegar gente, por final tinha em torno de umas 100 pessoas aqui em pé, porque eu não tinha mesa suficiente, né? Mas todo mundo brincando e tomando tacacá e tal, foi o dia que eu ganhei dinheiro. E aí eu continuei, né? E me propus a fazer todo ano. E com a divulgação começou a aumentar, né? Aumentou, a gente chega a ter 1.500 pessoas num festival desse. E isso é maravilhoso. Aí isso vai enchendo a gente de orgulho e querendo fazer melhor.
Minha mãe tem um espaço na calçada ali na Avenida Nazaré, então a gente, devido ter lá, a gente achou melhor colocar aqui no Arraial. E no decorrer dos anos a gente trabalhou com carrinho, do carrinho passou para estande pequeno, hoje a gente está no estande maior, 8x3, e mostrar o que a gente sabe fazer de melhor, que são nossas comidas típicas. O Arraial, ele traz famílias, traz diversão, lazer e cabe bem, acolhe bem no momento que essa festa religiosa de Nossa Senhora de Nazaré.
Carro-chefe, ao vatapá, maniçoba e o tacacá. O horário mais movimentado é o horário de pico, que é no almoço, né? Quando a procissão chegou. E agora a gente já está praticamente no pico, né? Desde a hora que abriu os portões, né? Mas devido à procissão, né? O movimento ele é muito maior. E aqui vai até as 11 horas.
O que mais me impressiona aqui é que eu tenho em torno de 20 a 25 clientes mirim, criança tocantinense, nascida no Tocantins, e são fã de tacacá. E aqui eu tenho em torno de umas 20 crianças que os pais vêm para satisfazer elas.
Meus clientes, eles são quase assim um filho meu, né? É uma terapia para mim e para eles. Quando chega aqui, quer conversar outras coisas, aí a gente vai conversar. Aí eles dizem até que eu sou tacacazeira e psicólogo.
Eu tô com 65 anos e ficar numa praça dessa, por exemplo, hoje tem vocês, eu converso com vocês, eu encontro um cliente, converso, isso aí é um meio de sobrevivência. Não é só financeira, mas também para o ser humano, ele viver ali conversando, batendo papo, conhecendo gente, né? Mostrando o que é realmente a nossa terra.
Isso eu tudo tentei passar para os meus filhos, entendeu? Porque são as minhas raízes. E o tacacá, ele não é só a minha fonte de renda, ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha cultura, ele tem uma história.
Eu fui criada, né? Já desde a barriga da minha mãe, a minha família vem disso. Começou pela minha avó. A minha avó criou meu pai, meus tios, tudo nisso. Me criou meus irmãos e, infelizmente, ela não está entre a gente. Então, para mim,
é gratificante levar o legado dela, até porque isso faz parte da minha vida mesmo. É, eu crio meus filhos com isso. Eu ensino eles também um dia que eu faltar. Deus que der, eu espero que eles levem. Como eu falo para eles, essa é a nossa raiz, a gente não pode deixar morrer. Então, para mim, é um orgulho levar isso.
O que precisa mesmo é você ter amor, fazer com carinho e temperar direitinho que ele fica perfeito. Delicioso.
O tacacá, ele é feito, ele é bem preparado, bem forte, né? Para que as pessoas eles possam comer e suar bastante. Mas nessa suada, a gente chama que é, faz uma limpeza do espírito e do corpo das pessoas. Porque ele é preparado um pouco mais forte, ele é preparado um pouco mais intenso, com bastante pimenta. Então a gente chama como se o tacacá fosse para limpar o seu corpo e sua alma.
O que é o típico daqui? Qual é a comida típica daqui? É o tacacá. É aqui, a origem dele é aqui. A região, na verdade, não só do estado do Amapá, mas a região norte todinha. A região norte é o tacacá. Não tem tacacá de Belém, não tem tacacá do Amapá, não tem tacacá do Amazonas, não. É do norte. É o norte como um todo. É essa sim, é aqui que você encontra. Onde tu quer encontrar os melhores tacacá, anda o norte todinho que tu vai ter prova viva disso.
Joana Pereira conversou com o fã de rock André Rocha Pinto, que foi ao concerto do Hybrid Theory, a famosa banda portuguesa de tributo ao Linkin Park, e que esteve em turnê pela Austrália.
Eu acho que todo o concerto é um momento marcante pela carga emocional que tem nos fãs do Linkin Park. Eu admito que não sou o maior fã de Linkin Park do mundo, no entanto, e isto pode ser uma opinião controversa, há mais Linkin Park no Hybrid Theory do que na atual banda de Linkin Park.
Ouvimos agora André Rocha Pinto. É natural de Aveiro, mas vive na Austrália há 8 anos. André diz não conseguir precisar em que momento começou este seu amor ao rock, mas lembra-se, nos tempos de escola, adormecia ao som do Alta Tensão, programa da rádio portuguesa Antena 3, que passa sobretudo rock e metal. Esta paixão atravessou o mundo com André, o que explica que um dos seus primeiros trabalhos na Austrália tenha sido no Frankie's Pizza. Este restaurante era conhecido por servir pizza às fatias, cerveja a um preço acessível e, claro, por ser palco de concertos de rock. André é hoje DJ de rock, ou, como prefere dizer, seleciona músicas em bares de rock em Sydney. Além disso, vai a concertos com muita regularidade. Este domingo, 23 de novembro, André esteve no Enmore Theatre, em Sydney, onde assistiu ao concerto de Hybrid Theory, que fechou a tour deste ano pela Austrália. Antes disso, entre 19 e 22 de novembro, a banda de tributo aos Linkin Park atuou no Hindley Street Music Hall, em Adelaide, no PICA, em Melbourne, e no Eaton's Hill Hotel, em Brisbane.
Eu vi Hybrid Theory 3 vezes, uma em Portugal, na Expo Fasic, e 2 vezes na Austrália, no Metro Theatre no ano passado e este ano no Enmore Theatre. O ambiente em Portugal é mais modo festival, não é? É ao ar livre, tem várias bandas a tocar no mesmo dia, é um recinto bem grande, com muita gente, é no verão, então o ambiente é diferente. Aqui em Sydney é... As pessoas compram um bilhete para ir ver esta banda em específico. Há talvez uma energia mais coordenada, porque está tudo para o mesmo e está tudo à espera de ver um tributo de Linkin Park. E também o sentimento de que em Sydney não será tão fácil de voltar a ver os Hybrid Theory como estando em Portugal a morar, porque certamente tocam mais vezes em Portugal do que na Austrália, não é?
Se é fã da banda de rock norte-americana Linkin Park, conhece de cor Hybrid Theory. Se não é, vai ficar surpreendido. Hybrid Theory. Pelo nome, não diria que esta é uma banda portuguesa, correto? Mas é mesmo. Mais concretamente, do Algarve. A banda existe desde 2017 e nasceu de forma quase acidental. O objetivo inicial era angariar fundos para um projeto de originais, mas a qualidade das primeiras atuações, aliada ao sucesso exponencial que tiveram desde o primeiro momento, acabou por levar a que este se tornasse o projeto primordial de Miguel, Ivo, Pedro, Nuno, Diogo e Daniel. Ora, Miguel Martins assume a guitarra e a direção musical, Ivo Rosário é o vocalista, Pedro Paixão faz a voz ao estilo de Mike Shinoda, temos também Nuno Bernardo no baixo, Diogo Neuparte na bateria e Daniel Pimenta como DJ. Em poucos anos, os seis algarvios passaram de pequenas salas no sul de Portugal para digressões na Europa, atuações na Índia e tours pela Austrália. Esta foi já a quinta vez que os artistas portugueses estiveram em tour na terra dos cangurus. André conta que este foi um concerto especial.
Ver os Hybrid Theory em Sydney tem um gosto especial, não é? Ver uma banda de membros portugueses encher uma sala de espetáculos aqui deste lado do mundo, mesmo que falem inglês e que a língua portuguesa não esteja muito presente, eu acho que eles representam bem a nossa bandeira. Isto é, eu acho que é o mais perto que alguém consegue estar de um concerto de Linkin Park com os membros originais, não é? Conheço algumas bandas boas ou muito boas de tributos, incluindo bandas portuguesas, mas de facto os Hybrid Theory destacam-se pelas parecências, até físicas. O vocalista bem que podia fazer parte de um concurso de sósias do Chester, que só faltam mesmo as tatuagens.
As semelhanças físicas estão lá, mas há muito mais do que isso. Hybrid Theory estudam a fundo a estética, o som e a presença de palco do grupo norte-americano Linkin Park, com o intuito de proporcionar ao público um espetáculo que seja o mais fiel possível ao original. Os seus espetáculos são, portanto, uma viagem ao passado, com guitarras elétricas distorcidas, sintetizadores bem presentes e, claro, através de Ivo Rosário, a voz de Chester Bennington, o icónico vocalista dos Linkin Park, que marcou gerações.
O caso do menino brasileiro que teve os dedos amputados em uma escola em Sinfãs, no distrito de Viseu. O ministro da Educação, Alexandre Fernando, determinou a abertura de um processo de inquérito para investigar o caso. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sera Santos, tem os detalhes.
É, Luciana, e ouvintes da SBS. O Ministério da Educação do Governo Português confirmou à SBS que deu instruções à Inspeção Geral de Educação no país para abrir um processo para averiguação urgente sobre as circunstâncias em que um aluno, um menino com 9 anos, filho da brasileira Nívia Estevam, um aluno da escola da Fonte Coberta, Sinfãs, Viseu, perdeu as pontas de dois dedos. O Ministério da Educação corresponde assim também ao pedido dos esclarecimentos apresentado pela Embaixada do Brasil em Portugal, também pelo Consulado-Geral do Brasil na cidade do Porto, a cidade mais próxima de Sinfãs. O próprio Ministro da Educação, Fernando Alexandre, uma das personalidades com melhor cota de aprovação no atual governo português, também quer a tomada de medidas para garantir que casos assim, de modo algum, podem voltar a repetir-se. A inquietação pelo crescendo de episódios de violência entre os mais jovens em escolas portuguesas. Violência também sobre pais, sobre avós, sobre irmãos e sobre colegas na escola. O ministro pretende garantir que, em todas as escolas, passa a haver supervisão e acompanhamento dos alunos por equipas de psicólogos. Quer também resolver uma necessidade que é reclamada pela direção da Generalidade das Escolas Portuguesas, a de que haja mais funcionários, designadamente mais vigilantes. A falta de vigilantes é necessariamente uma das falhas que tornou possível que nesta escola de Sinfãs, no norte rural de Portugal, tenha sido possível que este menino, este aluno com 9 anos, tenha estado largos minutos a gritar, a pedir ajuda e a verter sangue intensamente, enquanto dois colegas, em atitude cruel, lhe esmagavam a ponta de dois dos dedos na fechadura da porta do banheiro. Quando um professor deu pelo que estava a acontecer, os agressores fugiram e o menino, desmaiado, foi de imediato conduzido em ambulância para o principal hospital da região, na cidade do Porto, a escassos 50 quilómetros, onde ele foi submetido a 3 horas de cirurgia. A mãe, depois de muito ouvir os médicos, insiste que o menino irá ficar com sequelas físicas e psicológicas. Um grupo de 15 advogados portugueses já se disponibilizou para tratar do processo judicial sobre este caso. Somos 15 advogados e vamos atuar. Cada núcleo vai ficar com uma parte do processo, com o criminal, com o administrativo e com o civil. Acrescentam, vamos proceder à queixa ao Ministério Público, vamos tratar do processo administrativo, da responsabilidade civil da escola, em termos de vigilância e do processo civil, isto é, indemnização. Nídia, a mãe do menino, lamenta, a escola está a reduzir isto a uma brincadeira que correu mal. O menino está a recuperar, mas com dois dedos parcialmente amputados.
Essa semana, o Supremo Tribunal Federal do Brasil concluiu o processo sobre golpe de Estado e ordenou a execução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fernando Vives repercutiu a decisão histórica com o cientista social Tiago Nascimento da Silva, da Universidade Nacional Australiana, e com Alexandre Fleck Brandão, professor de Direito da Universidade de New South Wales.
O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado e 2 anos e 6 meses de detenção. Jair Bolsonaro está detido desde sábado porque, segundo a Polícia Federal, tentou violar a tornozeleira eletrônica em possível tentativa de fuga. Em depoimento na audiência de custódia, o ex-presidente afirmou que teve um surto e uma paranoia, ambos entre aspas, e tentou abrir o dispositivo com equipamento de solda. Com o cumprimento da pena decretada pelo Supremo, Bolsonaro ficará na sede da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso desde sábado, e não no presídio da Papuda, por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nesse podcast, vamos entender o que aconteceu e também ouvir dois especialistas brasileiros radicados na Austrália. Alexandre Fleck Brandão é professor na Escola de Direito, Sociedade e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de New South Wales, em Sydney. E também Tiago Nascimento da Silva, professor assistente na Escola de Política e Relações Internacionais da Universidade Nacional Australiana, ANU, em Canberra. O processo que culminou na prisão da cúpula da trama golpista representa a prisão de militares por tentativa de golpe pela primeira vez na história do Brasil. Os generais Augusto Heleno, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 22, e Paulo Sérgio Nogueira, então chefe do Exército Brasileiro, também foram presos no mesmo processo. Também estão na lista de reclusão o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o civil Alexandre Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Alexandre Fleck é professor na Escola de Direito, Sociedade e Criminologia na Universidade de New South Wales, em Sydney. Ele entende que as provas acumuladas contra o ex-presidente e os nomes próximos são robustas e bem documentadas.
Em resumo específico, as provas em relação à tentativa de golpe, elas constituem evidências de algumas ações na tentativa de realizar esse golpe. O uso de órgão público para monitorar adversários políticos, alguns atos executórios públicos, como as graves ameaças à justiça eleitoral, uma live conduzida, uma entrevista posterior, uma outra live, outras ameaças à justiça eleitoral, a própria reunião com os embaixadores, uma tentativa com o emprego de grave ameaça de restringir o exercício do Poder Judiciário no dia 17 de setembro, acabou essas declarações, uma reunião ministerial onde essas discussões foram efetivamente feitas, a utilização da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições, a utilização da estrutura das Forças Armadas para escrutinar ou para tentar deslegitimar o sistema eletrônico de votação, outros atos executórios que aconteceram após o segundo turno das eleições, a reunião com os kids pretos, a elaboração dessa carta, enfim, a própria ementa do Supremo Tribunal Federal, do voto, que eu acho que é importante para as pessoas lerem, porque nas primeiras páginas internas, essa ementa, ela está muito bem escrita e não tem muito juridiquês, ela demonstra com muita clareza todos esses eventos, e muitos desses eventos ali, inclusive, são evidentes, as pessoas vão aos poucos relembrando, rememorando esses eventos, que muitos deles foram feitos às claras, né, televisionados.
Os problemas de saúde do ex-presidente Bolsonaro, causados pela facada que tomou em Juiz de Fora durante a campanha eleitoral de 2018, são notórios. Ele já passou por 7 cirurgias desde o atentado e tem frequentes episódios de soluço extremo, além de um diagnóstico recente de câncer de pele. Aos 70 anos de idade, Bolsonaro poderá ver sua defesa pedir a prisão domiciliar no futuro próximo. Porém, Alexandre Fleck explica que a prisão domiciliar só pode ocorrer depois de relaxada a prisão por tentativa de violação da tornozeleira.
O que aconteceu agora é muito, muito do que já aconteceu. O Bolsonaro já estava recolhido por conta da prisão preventiva decretada pela violação das medidas cautelares em um outro processo. É importante que seja dito que são dois processos diferentes. Um é o processo da condenação, que agora transitou em julgado. Um outro é aquele que, no primeiro momento, colocou a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, que foi uma medida cautelar, e depois a prisão preventiva decretada no fim de semana é em virtude da violação daquela medida cautelar e por é uma medida processual nesse outro processo. Então, nós estamos falando de dois processos diferentes. Bolsonaro agora está preso por duas razões. Uma é essa prisão preventiva, nesse outro processo que está em fase pré-processual, que é uma investigação em relação às ações alegadamente cometidas por ele e pelo seu filho e outras pessoas para tentar impedir a atuação do Supremo Tribunal Federal naquele processo original, né, no processo do golpe. Então, a viagem do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos, todos esses, a negociação com o Trump e das sanções contra o Brasil, o uso da Lei Magnitsky, tudo isso, essa articulação toda, a tornozeleira e a prisão preventiva que aconteceu no fim de semana, ela está conectada a esse outro processo. E agora, então, há uma segunda razão e uma segunda prisão, que é o cumprimento dessa sentença de 27 anos e 3 meses pelo trânsito julgado da condenação do acórdão do Supremo Tribunal Federal. Esse raciocínio dessas duas penas é importante justamente para a gente entender a questão da prisão domiciliar e da possibilidade do Bolsonaro passar a cumprir no futuro a pena dele por meio de prisão domiciliar. O que acontece é, a prisão domiciliar ela existe justamente para casos semelhantes ao Bolsonaro, quer dizer, presos que têm problemas de saúde, esses problemas de saúde são razoavelmente graves, e por conta desses, nós todos sabemos as dificuldades e as condições desumanas que o nosso sistema prisional brasileiro enfrenta. Então, justamente para evitar que alguém venha a óbito ou não consiga o tratamento médico que necessário e que precisa, é possível que pessoas sejam dadas o direito de cumprir a sua pena, ou seja, passar os 27 anos em casa com essa prisão domiciliar. Então, ainda que Jair Bolsonaro, nesse momento, a ele fosse concedido o direito de, por esses 27 anos e 3 meses, cumprir pena em regime de prisão domiciliar, a minha análise particular, eu imagino que é o caso de se aplicar a ele sim. Infelizmente, essa regra e a prisão domiciliar deveria ser dada a todos os presos que passam por dificuldades de saúde. Infelizmente, não é esse o caso, ou ainda o sistema prisional deveria ser capaz de tratar dos seus presos e tratar das pessoas que estão cumprindo pena de uma forma mais humana que não necessitasse desse tipo de medida excepcional. Mas, visto que isso não existe, ainda que seja dado a Jair Bolsonaro o direito de cumprir esses 27 anos em prisão domiciliar, ele não seria enviado para casa por si só por essa decisão, porque ainda perduraria essa outra prisão, essa que foi decretada no fim de semana, por conta da violação da tornozeleira eletrônica e dos outros eventos planejados ao redor de uma possível tentativa de fuga ou a danificação da tornozeleira que ficou, né, clara nesse fim de semana. Haveria de ser relaxar essa prisão preventiva, ou seja, que ele retornasse à prisão domiciliar ou simplesmente acabassem com todas essas medidas restritivas nesse outro processo, e a concessão da prisão domiciliar no regime de cumprimento dessa pena dos 27 anos. Então é importante que a gente saiba disso. São dois processos distintos e são duas prisões distintas nesse momento.
Conversamos também com o cientista social brasileiro Tiago Nascimento da Silva, da Universidade Nacional Australiana, sobre a perspectiva política da prisão de Jair Bolsonaro. Tiago estuda a política pela perspectiva das instituições democráticas. Ele não crê que o processo que culminou na prisão do ex-presidente esteja marcado por perseguição política. Mesmo que essa narrativa seja forte, Tiago Nascimento entende não haver muitas dúvidas, dada a farta documentação online deixada pelos acusados.
Eu acho que as democracias em geral se fortalecem quando o processo judicial é visto como técnico imparcial. A gente sabe disso. E eu acho que esse é justamente o ponto mais delicado. É como vai se dar a percepção do que a justiça tem feito em relação ao caso Bolsonaro. Tem gente, por exemplo, que pode argumentar que existe uma politização da justiça em relação ao caso Bolsonaro. Eu já tenho uma visão que não me parece o caso, porque se tem uma coisa que o Bolsonaro e os apoiadores fazem muito bem, é criar provas contra eles mesmos. Tudo que eles fazem por meio da mídia social, que é o principal mecanismo deles de mobilização do eleitorado bolsonarista. Só que ao mesmo tempo que eles usam isso como mobilização de base, eles estão gravando tudo. Então eles gravam tudo que eles fazem. Então o chamamento, por exemplo, ele é público, ele é ao vivo. O que aconteceu no 8 de janeiro foi tudo gravado. Ao que tudo indica, as provas são consistentes, porque eles criam as próprias provas. Então, acho que em termos simples, eu acho que para o processo democrático brasileiro é positivo, porque não me parece, nesse momento, ter uma perseguição política contra o Bolsonaro. De fato, existem provas consistentes contra o que ele tentou fazer.
A prisão de Jair Bolsonaro não significa que o bolsonarismo seja um movimento político morto. Pelo contrário, ele e a família seguem tendo grande capacidade de influenciar a política brasileira, entende Tiago Nascimento da Silva.
Acho que tem dois efeitos aí principais. Eu acho que no curto prazo reforça a ideia de que instituições políticas brasileiras, especialmente o judiciário, o Ministério Público e órgão de controle, mantêm a capacidade de responsabilizar autoridades políticas. Mesmo figuras essas com enorme capital político, como é o caso do Bolsonaro nesse momento. Embora ele esteja inelegível, ele ainda tem influência e vai ter influência também nas eleições de 2026, as eleições do ano que vem. Então, eu acho assim, o primeiro ponto é que funciona como um sinal de que ninguém está completamente acima da lei, o que é muito positivo para a saúde democrática de qualquer país. E aí eu acho que o Brasil é até exemplo para alguns outros países. Só que, ao mesmo tempo, revela uma tensão que é importante de considerar, que eu acho que vai ficar mais clara no decorrer desses dias e também com a aproximação das eleições do ano que vem e do início das campanhas, que é o fato de um ex-presidente ser preso aprofundar a percepção de perseguição política por parte dos seus apoiadores, que essa certamente vai ser a narrativa utilizada pelo Bolsonaro, seus filhos e os apoiadores do Bolsonaro. Então, para uma parte da população, o processo é interpretado como politicamente motivado. Então, vai alimentar essa narrativa de desconfiança institucional e pode aumentar o sentimento antipolítica que vem gerando essa polarização entre PT e anti-PT.
Uma das questões principais agora é saber quem herdará o capital político do discurso antissistema acumulado por Jair Bolsonaro. Tiago Nascimento da Silva aponta os possíveis caminhos para a herança bolsonarista nas eleições 2026.
Em termos simples, eu acho que a prisão do Bolsonaro não desmonta o bolsonarismo. Eu acho que abre um novo capítulo aí. Enfraquece o líder, mas fortalece essa narrativa que eu estava falando antes de perseguição. O que eu acho que mantém essa base bolsonarista mobilizada. A democracia brasileira, ela mostra força institucional, mas vai continuar certamente enfrentando altos níveis de polarização. E eu acho que há motivos estruturais para o bolsonarismo continuar forte. Uma, a gente pode falar que é a base sociológica desse grupo que são os apoiadores do Bolsonaro. Então, tem grupos conservadores, um eleitorado evangélico, setores da classe média antipetista, parte das forças de segurança, constitui uma base que não desaparece com a prisão do Bolsonaro. Ela se mantém. E aí tem essa narrativa mobilizadora também que o Bolsonaro faz, os filhos dos apoiadores, que é o discurso antissistema, é o anti-PT, é pró-ordem. Essa retórica, ela continua forte, vai continuar forte para 2026. Então, eu acho que a vitimização do Bolsonaro pode, inclusive, reforçar essa narrativa dentro dessa base bolsonarista. E aí, eu acho que a parte que é mais difícil da gente responder nesse momento é quem vai herdar o capital político do Bolsonaro, porque ele está inelegível. Então, tem gente correndo por fora tentando herdar o capital político, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, se distanciar, dar algumas consequências do movimento bolsonarista. Por exemplo, o fato do filho do Bolsonaro estar nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, e ter claramente, ao que tudo indica, ter influenciado no início de tarifas contra produtos brasileiros, pegou muito mal. Então, parte dessa direita bolsonarista, que precisa de votos em 2026, percebeu que isso não é bom para eles. E aí eles também tentam se distanciar, mas eles não tentam se distanciar tanto porque essa base bolsonarista ainda é forte. Então, tem alguns candidatos que, de fato, estão tentando herdar o capital político. Eu acho que o principal deles é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele é claramente alguém que tenta herdar esse capital político, ao mesmo tempo que tenta se desviar desse fogo amigo que existe nessa base política. Aí tem o Romeu Zema, de Minas Gerais, e eu acho que em menor grau tem a Michelle Bolsonaro, que me parece ainda um balão de ensaio que não conseguiu ainda decolar. Aí eu acho que a disputa por essa herança pode reorganizar de alguma forma a direita, mas eu acho que dificilmente enfraquece o movimento como um todo. Então, eu acho assim, em resumo, eu acho que o bolsonarismo entra enfraquecido do ponto de vista organizacional, sem o líder operante, né? E com uma dificuldade também de criar esse novo líder. Porque líder não se cria fácil assim, da noite para o dia. Não é assim que funciona. Então, essa herança no capital político também não é fácil de você simplesmente transferir para um novo candidato. Mas, de qualquer forma, eu acho que segue forte é a identidade política do bolsonarismo, esse antipetismo, esse antissistema. Eu acho que o mais provável é que em 2026 a gente vai ver uma direita ainda forte, ancorada nesse projeto, nessa retórica bolsonarista, polarizando bastante o debate nacional e mantendo essa capacidade de ir ao segundo turno. O que existe também, que algumas pesquisas de opinião têm mostrado, é que existe um eleitorado também que é o chamado nem-nem, né? Nem Lula, nem Bolsonaro. Ainda não está muito claro para onde esse eleitorado vai, exatamente porque ainda não está muito claro qual é o líder que vai herdar esse capital político.
Militares da Guiné-Bissau anunciaram tomada total de controle do país e suspensão do processo eleitoral. Um dos países mais pobres do mundo, a Guiné-Bissau tem um longo histórico de golpes de Estado e tentativas de tomada de poder desde que se tornou independente de Portugal em 1974. Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, tem os detalhes.
É, Luciana, e ouvinte da SPS. A diplomacia portuguesa segue com preocupação permanente o que acontece na Guiné-Bissau. E hoje, Portugal junta-se ao governo do Brasil, também ao secretário-geral da ONU, português António Guterres, no lamento por mais um golpe de Estado na Guiné-Bissau. A ordem constitucional e o Estado de Direito na Guiné-Bissau já vinham sofrendo desde que Umaro Sissoko Embaló chegou à presidência da Guiné. Aconteceu no ano 2020. Esta quarta-feira foram suspensas por mais uma intervenção militar na esfera política, de facto, mais um golpe militar. Um denominado Alto Comando Militar para a restauração da segurança nacional e a ordem pública, assumiu a plenitude dos poderes do Estado da República da Guiné-Bissau. Depois, o Presidente da República encerrou as instituições democráticas, suspendeu o processo eleitoral, tinha havido eleições no domingo, e os órgãos de comunicação social, a rádio, a televisão, os jornais na Guiné, tudo está suspenso. Encerrou as fronteiras terrestres e marítimas, também o espaço aéreo, e instituiu o recolher obrigatório durante a noite. Também o acesso às redes sociais, à internet, está bloqueado. O clima de insegurança e impunidade em que a Guiné-Bissau, pequena ex-colónia portuguesa na costa ocidental de África, vive de modo permanente, nada contribui para o seu desenvolvimento socioeconómico, sendo atualmente um dos países mais pobres do mundo. A principal razão apontada para esta situação de fragilidade são precisamente as constantes interferências dos militares na esfera civil e política, bem como as alianças do poder estabelecidas entre políticos e militares, agravada nos anos mais recentes pela atividade e influência de grupos de traficantes de droga da América Latina, sobretudo Colômbia, também Venezuela, que fazem da Guiné-Bissau um entreposto de distribuição. É assim que o país tem sido um Estado falhado. A Guiné-Bissau situa-se na costa ocidental de África, na chamada barriga ocidental de África, possui uma superfície de 36 mil quilómetros quadrados, é limitada ao norte pelo Senegal e a este e sudeste pela Guiné-Conakry, a ex-colónia francesa.
Bom, eu vou ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fraguas. Voltamos na quarta-feira com o programa ao vivo de Fernando Vives, sempre ao meio-dia, e eu aos domingos, no próximo domingo, também aqui pela sua SBS. Uma tarde maravilhosa, uma semana melhor ainda, muita coragem nesse início de dezembro, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.
O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha